Estamos em tempo de informação. Vamos para já conhecer os destaques com o António Feliciano.
Vamos aos títulos. Município de Tomar vai intervir no açude das Ferrarias, apontada como ponte romana do século XVI. Denúncia foi de Américo Pereira. Carvalhal e Val da Laje ultrapassam o limite do razoável. Serviços terão desperdiçado milhões de euros em material. Polícia Judiciária deteve reformado que é suspeito de violação e roubo. Teremos ainda a nota do dia hoje com Luís Francisco.
Voz da Freguesia, à sexta-feira, entre as 18 e as 19 horas. Atualidade e projetos em equação. Junta Urbana em destaque. Augusto Barros, presidente da Junta de Freguesia, é o convidado desta semana. E quanto ao estado do tempo para esta sexta-feira, céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nubosidade no litoral norte do Cabo Raso até o início da manhã, podendo persistir em alguns locais da faixa costeira. Vento em geral fraco, superando temporariamente moderado no litoral e ainda subida da temperatura máxima. Assim estão previstos 21 graus para o Porto, 23 para a Guarda, 26 para Coimbra e Leiria, 27 para Lisboa e Faro, 29 para Castelo Branco, também para Évora e 30 para Tomar e Santarém.
As notícias na RTC, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. O município de Tomar vai proceder a obras no açude das Ferrarias, à entrada da cidade, que irão implicar a utilização de uma máquina rotativa no leito do rio. A realização destas obras poderá provocar demoras pontuais na circulação do trânsito na Estrada Nacional 110 entre o Padrão e São Lourenço, que poderão ser de 10 a 15 minutos, e isto nos próximos dias 26, 27 e 28 de setembro. As obras irão decorrer nesta antiga estrutura, que tem sido apontada pelos historiadores como uma possível ponte romana, ao que tudo indica, adaptada a açude por volta do século XVI. Mais recentemente, tem funcionado como órgão hidráulico de regulação do caudal do rio, apresentando do lado da estrada um canal dotado de uma comporta de madeira, desde há muito tempo completamente obsoleta. A falta de manutenção e a degradação natural levou a que a mesma deixasse de reter a água, mas, em contrapartida, se tornasse em zona de retenção de lixo, prejudicando a imagem de uma das entradas mais bucólicas da cidade. No local da antiga comporta de madeira, será montada uma nova comporta metálica manobrada através de um fuso vertical que irá permitir controlar o caudal do rio entre o açude do mercado e este. Em caso de limpeza do leito do rio neste troço, esta comporta irá permitir o seu despejo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Amanhã desta quinta-feira despertou com um incêndio na localidade de Casais da Pucariça, freguesia de Aldeia do Mato e Soto, concelho de Abrantes. O alerta foi dado por volta das 9h15, sendo que houve registro para a mobilização de um número significativo de meios para o local, no caso 36 bombeiros e ainda um meio aéreo. Cerca de uma hora depois, a ocorrência foi dada como controlada. E a localidade de Coito, na freguesia de São Pedro, em Tomar, foi palco para um incêndio que apareceu pelas 16h15 desta quarta-feira. Segundo dados avançados pela Autoridade Nacional de Proteção Civil, foram mobilizados perto de 30 bombeiros e ainda um meio aéreo. Depois de um agosto movimentado ao nível dos fogos naquela área geográfica na Bantina, o mês de setembro estava a ser de acalmia, pelo que esta ocorrência mancha esse registro imaculado até então. Refira-se que o combate às chamas durou cerca de uma hora. Agora, por Ourém, concelho que foi fustigado com dois incêndios durante esta quarta-feira. O fogo consumiu áreas de povoamento florestal na localidade de Casalinho, freguesia de Urqueira, e em Sorieira, em Ceiça, sendo que, no total, estiveram envolvidos 58 bombeiros apoiados por um meio aéreo, neste caso com intervenção direta na ocorrência do Casalinho, que foi combatida durante cerca de 3 horas. O alerta foi dado pelas 16h20 e o fogo só foi dado como extinto pelas 18h42. Já na Sorieira, as chamas chamas apareceram pelas 19h40.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, identificou e deteve um homem reformado, indiciado pela prática dos crimes de rapto, violação e roubo. Os factos foram cometidos durante o passado fim de semana, sucessivamente em Torres Vedras, Rio Maior e Caldas da Rainha, vitimando a ex-companheira do presumível autor, uma mulher com 57 anos de idade. No decurso da investigação subsequente, apurou-se que o detido continuava a manter atitude obsessiva em relação à vítima, pelo que se revelou necessária imediata intervenção policial para colocar cobro a iminente perigo de continuação de práticas delituosas. Foram apreendidos diversos artigos utilizados nos crimes e recuperada parte do produto do roubo. Um pesado de mercadorias que transportava sacas de farinha ficou totalmente tomado pelas chamas na área de serviço de Mouriscas, concelho de Abrantes, em plena A23, sentido sul-norte. O alerta chegou aos bombeiros abrantinos por volta das 7 da manhã desta quinta-feira, que dessa forma, quando chegaram ao local, se depararam com um incêndio que já envolvia o veículo. Estão por apurar as razões para o sucedido, sendo que também houve registo para a presença de elementos da concessionária Scutevias. Não houve feridos a lamentar. Um automóvel despistou-se na localidade de Casal da Estrada, freguesia de Carregueiros, acidente do qual resultaram ligeiras escoriações no condutor do veículo, que até recusou a ida ao hospital. Aconteceu pelas 21 horas desta quarta-feira. No entanto, esteve em causa uma ocorrência com algum aparato e que causou transtornos à circulação rodoviária. O referido automóvel embateu num poste da EDP e fez com que a estrutura tombasse para a faixa de rodagem. Foi necessária a presença de técnicos daquela empresa do setor elétrico para que a remoção do equipamento fosse efetuada sem colocar em risco os intervenientes nesta operação. O processo foi moroso, já que os trabalhos só foram dados como concluídos já depois das 00h desta quinta-feira.
Rádio Earth, informação.
A denúncia é de Américo Pereira, presidente da União de Freguesias de Serra Junceira. Em entrevista concedida à ERTS, o autarca apontou diversos problemas que continuam a assolar aquele território do Conselho de Tomar, dando como exemplos, neste caso maus exemplos, as localidades de Carvalhal e Val da Laje, onde nem sequer existe abastecimento de água à escala global. No primeiro caso, os habitantes recorrem ao serviço prestado por uma associação, enquanto outros têm soluções particulares. No segundo exemplo, parte da localidade está sem fornecimento de água. Aliás, lamentou Américo Pereira, em Val da Laje as coisas ultrapassam o limite do razoável, justificando esta análise com o facto de os serviços terem transportado para o local milhões de euros em material e deixaram-no a apodrecer e parte dele desapareceu. O presidente da Serra Junceira questionou se ninguém é responsabilizado por esta situação de veras caricatura.
Tenho muitas dores de cabeça e devo dizer que não haverá nenhuma especialidade farmacêutica que vá tirar as enxaquecas pelo menos nos próximos tempos. Enquanto eu lá tiver, falta um ano. Porque realmente os problemas são muitos. Poucos são os lugares, particularmente da freguesia da Serra, que têm as redes de águas completo. Nós temos lugares a ser abastecidos com mangueiras de 3 quartos. O que quer dizer que se uma das pessoas estiver a tomar banho com um esquentador dos chamados inteligentes, a outra pessoa não o pode fazer porque o esquentador não arranca. Esta é uma realidade. Há coisas que nós não conseguimos perceber. E da semana passada, mais uma vez, fui confrontado com uma situação quase era inacreditável. É levada uma conduta até determinado ponto e deixa-se meia dúzia de casos, se calhar ou mais, sem conduta. Então, mas afinal não se fez um projeto porquê? Ou há moralidade, ou comem todos. Neste momento, nós temos dois lugares, que realmente ultrapassam tudo aquilo que se possa considerar como razoável. É o lugar do Carvalhal, onde efetivamente há um investimento feito de uma condutora que atravessa o lugar. E que não é possível ligar a água, porque há uma associação local que até agora tem uma rede de águas. E aqui há uns anos, os serviços municipalizados, não sei por carga d'água, desculpem aqui o termo, não sei por carga d'água, vai substituir uma conduta da associação e não a liga à sua própria rede. Portanto, isto há coisas que nós não conseguimos perceber, por mais que nos esforcemos.
Mas as pessoas pagam como se tivessem...
Não pagam. E as pessoas... se calhar, o único sítio do concelho onde as pessoas continuam a ter água nas suas casas à conta de uma associação que faz todos os esforços no sentido de ter água em condições, com as análises frequentes e tudo mais. Mas esta é a realidade. Outro lugar que, então, acho que ultrapassa tudo e mais é uma coisa, é o Val da Laje. O Val da Laje começou-se a fazer meia dúzia de casas e o resto do lugar do Val da Laje não tem água. Mas, entretanto, no lugar do Val da Laje, os serviços descarregaram milhares, se não milhões de euros de material e que o deixaram lá apodrecer e parte dele desapareceu. Eu tenho informações que só em acessórios foi quase um caminhão-tiro. Até há relativamente pouco tempo, os tubos que foram para lá, quase 3 km de tubos, em PVC de 70, 90 e creio até de 120, apodreceram lá, desde 2009. Mas será que ninguém é responsabilizado por isto?
Os independentes defendem que devem ser separadas as águas em relação ao facto de no Corpo de Bombeiros de Tomar haver voluntários e profissionais. O assunto foi abordado pelo vereador Pedro Marques, que na recente reunião do Executivo defendeu que era fundamental haver um máximo de bombeiros voluntários para que a corporação possa ter acesso a apoios que hoje não tem por este ser um Corpo de Bombeiros municipais. Na resposta, a Presidente da Câmara, Anabela Freitas, recordava que há experiências feitas noutros municípios nesse sentido, mas que não resultaram em pleno.
Aqui o Distrito de Santarém é o distrito que tem maior número de corpos de bombeiros municipais. E tínhamos pedido aqui uma reunião com o Secretário de Estado e com os outros Presidentes de Câmara que temos este problema, porque é um número... Contam-nos para o mapa de pessoal e efetivamente sai tudo daqui. Agora, podendo discutir isso, o caminho que alguns municípios fizeram de passar a voluntários não me parece correto. Eu acho que nós devemos ter um corpo profissional de bombeiros. O voluntariado é importante, integrado naquilo que é o corpo profissional, e as questões de financiamento neste momento, a esse nível, neste momento estão sanadas com este quadro comunitário de apoio. Agora, como sabe, há ali um conjunto de coisas completamente desadequadas daquilo que é a realidade, em termos legislativos, daquilo que é a realidade dos corpos de bombeiros municipais. Aliás, existe uma liga de bombeiros que o Sr. Presidente da Liga, na sua tomada de posse, consegue fazer um discurso com 10 páginas sem referir uma única vez os bombeiros municipais. E, portanto, se ele é Presidente da Liga, devia de mudar era o nome da Liga, só para a Liga dos Bombeiros Voluntários. Mas pronto, isso são outras guerras, mas inteiramente disponível para fazermos, até publicamente, porque é importante que as pessoas também percebam que às vezes as coisas não são assim tão simples. Os sapadores, por exemplo, o distrito, por exemplo, a Câmara de Setúbal tem sapadores e tem um orçamento de 5 milhões de euros só para os sapadores. Além de que os sapadores, há aqui um conjunto de outras tarefas que os sapadores não podem fazer, pelo facto de serem sapadores, nomeadamente transporte de doentes, e temos as 3 unidades aqui no nosso território, as 3 unidades hospitalares, e, portanto, como é que se resolvia essa questão? Mas...
Pedro Marques insistiu na questão para referir que está em causa a formação. O vereador lembrou, por outro lado, que os financiamentos do Estado existem apenas para os corpos de bombeiros voluntários.
Acho que a questão dos voluntários, quando falam em profissionais, eu acho que a alteração legislativa tem que haver é no sentido dos voluntários. Ter formação adequada e tempo para a formação adequada. Quando agora se fala, eles serem dispensados, os têm funções públicas, serem dispensados para os incêndios, é algo que eu acho que nunca sequer ser discutido. Eu acho que era algo que era inerente à sua própria função. E também inerente à sua própria função, porque a questão de ser profissionais ou não ser profissionais tem a ver com a formação e a capacidade deles. E eles podem ser voluntários. E porque há muitos que querem ser voluntários e ter formação e ter capacidade de intervenção. A questão é essa, porque se vamos para os profissionais, então os orçamentos, a senhora falou agora nos sapadores, e os profissionais não ficaram muito aquém deles, e portanto vamos pagar tudo isso, é mais uma taxa que aí vem, ou qualquer coisa assim do género, se o representante sai do erário público, é todos nós, enquanto os voluntários a situação é diferente, e o ter apoio dos fundos comunitários é uma questão concreta, o apoio do Estado que dão para os voluntários, não dão para os municipais. Isso aí, ninguém compra ambulâncias, os outros oferecem ambulâncias, oferecem carros de combate, nós, há quantos anos é que não oferecem nada? Pois, temos que comprar tudo. A questão é essa.
Rádio Hertz, informação.
Militares do posto territorial de Alpiarça da Guarda Nacional Republicana detiveram dois homens com 28 e 58 anos por suspeita do tráfico de droga e furto de metais não preciosos. A ação foi desenvolvida no âmbito de uma operação de prevenção criminal, sendo que os suspeitos já eram referenciados por furto, posse de arma ilegal e falsificação de documentos. Durante a operação foram apreendidas 60 doses de cocaína, 100 quilos de artigos de alumínio, um cadeeiro de cristais e diversos equipamentos elétricos. Foram ainda detectadas 6 infrações ambientais no valor de 230 mil euros relacionadas com deposição de óleos no solo, falta de licenciamento de atividade, falta de gestão de resíduos e falta de registro de operador. Os suspeitos foram identificados e sujeitos a termo de identidade e residência. O Sardoual está preparado para receber mais uma edição das festas do Conselho, iniciativa que decorre até domingo. A Praça Nova será palco para a animação, nomeadamente à escala musical, sendo que não irão faltar outros motivos de atração, exemplo da Mostra de Saberes e Sabores, do Festival Hípico e do Encontro de Filarmónicas. Miguel Borges, presidente da Câmara de Sardoual, em entrevista à Hertz, abordou esta realização em jeito de perspectiva.
Um programa que é muito, na sua estrutura, é idêntico àquilo que tem sido nossos programas dos anos anteriores. Porquê? Porque não entramos em grandes aventuras orçamentais e fazemos aquilo que consideramos um programa de qualidade e com poucos recursos económicos. Hoje é o dia em que assinalamos os 485 anos de elevação de Sardoual à categoria de vila, com a presença do Sr. Secretário de Estado da Cultura, mas também com muita animação, como por exemplo a Mostra dos Saberes e Sabores, onde nós podemos saborear, apreciar aquilo que de bom gastronomicamente se faz, assim como nas tasquinhas, e ao mesmo tempo também as artes e ofícios da nossa região, do nosso concelho, da nossa região, onde destacaria o fruto do trabalho já do curso técnico superior profissional de produção artística para a conservação e restauro, onde vamos ter trabalhos de ex-alunos e hoje já formados por este curso. Além de todo o nosso artesanato e, como disse, a gastronomia, e depois muita animação, uma animação que tem uma aposta forte na produção local, chamemos-lhe assim, regional, onde vamos ter grupos de Vila de Rei, grupos de Abrantes, de Vila Nova da Barquinha e depois também aqueles grandes nomes em termos de qualidade musical que nos visitam sempre nesta altura.
Rádio Hertz, informação.
E agora avançamos para o futebol. Está definida a fase de grupos da Taça Ribatejo edição 2016-2017. União de Tomar fica agrupado na Série 3, juntamente com Ferreira do Zêzere, Caxarias e União Abrantina, oponentes que militam na 2ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. Ou seja, claro favoritismo para os nabantinos na passagem aos oitavos de final desta competição. Quanto aos outros grupos, não restam dúvidas de que os grupos da morte são os 6 e o 8, enquanto há a curiosidade de a série 7 ser formada apenas por emblemas do segundo escalão. Vamos então às séries. Série 1, Amiense, Pego, Rio Maior e Aldeiense. Série 2, Oriense, Atalaiense, Alferrede e Mação. Série 3, Ferreira do Zêzere, União Abrantina, União do Tomar e Caxarias. Na série 4, Espinheirense, Tramagal, Riachense e Torres Novas. Série 5, Benfica do Ribatejo, Glória, União de Almeirim e Porto Alto. Na série 6, Marinhães, Benavente, Cartacho e Empregados do Comércio. Série 7, Valdapedra, Moçarriense, Forense e União de Santarém. Finalmente, série 8, Coruchense, Samora Correia, Barrosense e Fazendense. E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Por quem os sinos dobram? Em Tomar, por estes dias, os sinos dobram pelo Sr. António Rodrigues, aquele que foi durante mais de uma quinzena de anos o presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria dos Olivais. É a opinião que o momento expressa tratar-se de um bom homem que parte, que deixa saudade, que não deixa de continuar a ser uma referência pela sua abnegação em prol dos outros, pela sua simpatia, pelo seu bom trato, pela sua simplicidade, pela sua eficácia, pelo seu espírito de serviço, pelo empenho que colocava naquilo que fazia e no que se comprometia. Para aqueles que se dedicam à causa pública, independentemente da sua opção política, o Sr. António Rodrigues parece ser um exemplo, uma lição, pelo espírito com que o fazia, por servir em vez de se servir. Por isso foi reconduzido ao longo de vários mandatos como Presidente da Junta de Freguesia de Santa Maria dos Olivais. O povo, os eleitores, observam e confiam em quem os serve, em quem se empenha, em quem resolve, ou pelo menos procura resolver, em quem é honesto, em quem é ponderado e tem bom senso. Este tipo de políticos são reconduzidos e não deixam de ser uma referência positiva. Aos que se ficam pela palheta, pelas palavras, pela simples argumentação política, por ações desconexas de rumo, por se promoverem em vez de promoverem, mais tarde ou mais cedo, vão fora. Ao povo não deixam saudade e quer-se vê-los pelas costas. Como o Sr. António Rodrigues, evidentemente outros há, em diferentes quadrantes políticos, com diferentes personalidades. Mas hoje há que enaltecê-lo, que lhe estar grato, há que buscar e tomar como referência o seu exemplo. Expresso as condolências à família e formulo votos para que descanse em paz.
Rádio Air, informação.
E assim fechamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.